Deputados, o JPP e o Chega trazem hoje a debate duas propostas de criação de um fundo, no caso do JPP, quantificando o valor de 190 milhões de euros. Há anos que a nossa principal reivindicação nos Açores e também nesta Câmara é para que os açorianos só paguem o que é devido da tarifa quando adquirem os bilhetes e as passagens. Por isso, esta proposta que os fazem, obviamente, cumpre-nos dizer, sejam muito bem-vindos a esta nossa reivindicação. Este governo travou um conjunto de abusos, de fraudes que estavam a acontecer e evitou-os também pela obrigatoriedade da apresentação da prova de compra da passagem com o objetivo claro de filtrar aquilo que foram as causas da fraude e da burla identificadas. Como aqui já foi dito, está em curso a implementação de uma plataforma por este governo que tem três opções do ponto de vista do passageiro. Primeiro, quem quiser não tem que ir ao CTT para ter o seu problema de reembolso resolvido. As pessoas podem ser reembolsadas logo que façam a compra, não necessitando de terminar a última perna da viagem, como de resto o Governo bem disse. E ainda prevê um sistema de um crédito diferido exatamente para as pessoas que não têm a capacidade financeira para darem a totalidade do valor da passagem e serem ressarcidas e, portanto, deste ponto de vista, o esforço que as impossibilitava de viajar deixa de estar subjacente a uma impossibilidade. As propostas de resto que aqui são apresentadas ligam-se com a do PCP, a que fez referência, e de facto, do nosso ponto de vista, estão feridas de constrangimentos graves e talvez impensados. Nós percebemos e sabemos que este modelo, estas deslocações, só são possíveis porque existem companhias aéreas, e estas companhias aéreas têm aviões, e estas companhias aéreas são empresas que têm uma visão empresarial. E não vimos nenhum dos proponentes, quer o PCP, quer os dois partidos hoje que apresentam projetos de resolução, perguntarem às companhias aéreas se estão na disponibilidade de fazerem o trabalho de filtragem, o trabalho administrativo, de garantir a elegibilidade para efeito de ressarcir os passageiros em nome do Estado. Estão as companhias aéreas preparadas e com vontade de fazer isso? Os senhores perguntaram? Claro que não perguntaram. É por essa razão que o PSD, em sete especialidades, já solicitou a sua audição. Porque se as companhias aéreas não estiverem na disponibilidade de substituir ao Estado, verificar a elegibilidade, proteger as fraudes, nós estamos a pôr em risco um sistema de subsídio que nesta data funciona, este Governo baixou as tarifas, funciona de forma escorreita e vai ser melhorado com a plataforma que vai entrar em vigor. Estas matérias da mobilidade dos açorianos são de absoluta importância e não se deve nunca pôr em risco por iniciativas não devidamente ponderadas, precipitadas e que têm um objetivo claro de criar títulos de jornais, mas que no fundo não fizeram o trabalho de casa. Porque os senhoras e os senhores deputados, Sr. Presidente, se as companhias aéreas disserem que não estão na disposição de fazer o trabalho do Estado, de verificar se os bilhetes são ou não fraudulentos, e a posteriori virem a receber do Estado, acaba-se o subsídio, acaba-se a mobilidade. Nenhum dos senhores contemplou esta realidade prática essencial para que seja possível o que propõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Não foram as poucas as vezes em que o Grupo Parlamentar do CDS aqui, quer na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quer na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, defendeu esta matéria com um princípio que é fundamental, que é o princípio constitucional da continuidade territorial. Mas, com todo o respeito pela proposta do JPP e do Agendamento 2, nós já estamos no domínio da criatividade pouco acrescenta. Quer dizer, em querer manter um tema, chegando ao ponto, que eu sinceramente não me lembro de algum dia ter assistido, de termos um agendamento sobre uma matéria que está a ser discutida na especialidade. Nós temos neste momento um processo de especialidade que decorre de um debate que foi feito aqui numa das últimas sessões antes da interrupção dos trabalhos no verão. Fizemos, aprovámos iniciativas, as iniciativas estão na especialidade, há audições para serem feitas e traz-se aqui uma nova iniciativa. Quer dizer, com essa criatividade, esta questão do fundo, que é, ainda por cima, eu acho que a trazer alguma novidade só pode prejudicar. a trazer alguma novidade, tenho que o dizer sinceramente ao JPP, não traz nenhuma vantagem aos madeirenses nem aos açorianos, não traz vantagem. O que traz vantagem é nós concluirmos o processo de especialidade, que é a responsabilidade do Parlamento, e o Governo concluir o trabalho técnico, que é da sua responsabilidade. Ou seja, acabarmos aqui as alterações que temos de fazer para que o sistema funcione melhor e o Governo acabar a reforma técnica que está a fazer para que a plataforma entre em funcionamento e as pessoas possam beneficiar. Por isso a nossa votação será coerente com isso. O que nós queremos é que as pessoas tenham acesso ao subsídio, paguem passagens mais baratas, não tenham que adiantar dinheiro e consigam fazê-lo com facilidade sem ter de se deslocar aos CTT. Nada disso depende da aprovação do projeto do JPP, tudo isso depende de concluirmos o processo de especialidade e do Governo concluir o seu trabalho. E, portanto, é isso que faremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Jesus, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como já foi dito, estamos a discutir duas iniciativas, uma do JPP e outra a reboque do Chega. Ambas a recomendar um fundo financeiro, um mecanismo financeiro para o subsídio social de mobilidade. E foi bem lembrado aqui, é que eu recordo que no passado mês de julho, sobre estes temas, o JPP e o Chega apresentaram as iniciativas que foram chumbadas e, não satisfeitos, voltam a apresentar neste Parlamento recomendações que, na prática, senhores deputados, não acrescentam nada àquilo que já foi discutido e aprovado neste Parlamento, não resolvem a questão e, portanto, não têm eficácia real na solução. São recomendações para os senhores deputados da JPP e do Chega encherem páginas nos jornais regionais e passarem a ideia que o PSD não pretende pôr fim aos adiantamentos nas viagens. Isto é falso, é puro populismo do JPP que o Chega a embarcar nesta demagogia. E, portanto, o Governo assumiu um caminho. Há um decreto aprovado pelo Governo e não é só uma boa intenção, como disse o PS, aliás, o PSD é que fez e melhorou a revisão do modelo anterior. A lei prevê uma plataforma digital que está em preparação pelo Governo, aliás, isso foi dito e assumido pelo próprio Ministro no debate que tivemos anteriormente em resposta ao Sr. Deputado da JPP. A plataforma pretende colocar fim às idas aos CTT, aos atrasos inaceitáveis nos pagamentos, deverá ser trabalhada para permitir num futuro próximo duas coisas essenciais. Fim dos adiantamentos e o pagamento direto e seguro às companhias aéreas, que, como sabemos, o que querem é certeza de pagamentos e prazos claros. Não nos enganemos, porque a questão principal deste tema não é o financiamento, não é quanto o Estado vai pagar, mas sim como é que vai pagar, garantir que o pagamento seja feito de forma segura, transparente, confiável para todos, sem falhas nem riscos de fraude, respeitando as regras europeias. E, portanto, sejamos responsáveis, senhoras e senhores deputados, não nos desviaremos, o PSD, daquilo que é efetivamente importante. Foi também já dito hoje nesta discussão, e convém lembrar, e foi bem lembrado, que há outras iniciativas já recentemente aprovadas neste Parlamento, do PSD, do CDS, do próprio PCP, que estão em comissão e a própria comissão competente já tem previstas audições em diversas entidades para tratarmos esta matéria. Portanto, não estamos parados, senhores deputados. Estamos a trabalhar e, portanto, eu diria ao senhor deputado da JPP dizer o seguinte: o senhor deputado afirmou-se em plena campanha que tinha como missão trazer a voz das ilhas a este Parlamento, criticando os partidos que têm representado a região nas últimas décadas. Assim, senhor deputado Filipe Sousa, eu digo, já muitas vozes fizeram ouvir e contribuíram para as melhorias do subsídio de mobilidade, não foi o JPP, já agora também não foi o Chega, foi o PSD, desde a primeira hora, que apresentou alterações e soluções concretas no subsídio de mobilidade. E é este Governo, apoiado pelo PSD, que está a executá-las. Portanto, estamos a trabalhar e nós, deputados do PSD eleitos para a Madeira, não descansaremos até que a solução permita aos residentes das regiões autónomas pagarem apenas o valor líquido das viagens. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço o ponto de vista de cada grupo parlamentar aqui apresentado, mas não posso deixar de denunciar que o modelo de mobilidade vigente é injusto. É um sistema que obriga os madeirenses e açorianos a suportar, no imediato, o peso das suas passagens aéreas, ficando o mesmo desafio à espera de reembolsos, sujeitos a humilhações administrativas e a custos que nunca deveriam existir. Falou-se aqui de fraudes, é verdade, acredito, mas essas fraudes, ou essas supostas fraudes, não podem, de forma alguma, obrigar a que os cidadãos insulares continuem a suportar o custo global destas passagens. Eu desafio qualquer deputado aqui presente, ainda há pouco fez uma simulação de uma passagem aérea entre o continente e a Madeira para amanhã e depois, e custa quase 650 euros. Quase 650 euros que um cidadão insular madeirense teria que pagar para viajar no território continental. Por isso, recordo que a proposta do JPP não é um sonho distante. É uma solução execuível, realista e pronta a ser aplicada. E em vez de prejudicar as iniciativas que estão a ser discutidas em sede de comissão, vai seguramente complementar, porque a alteração à lei em nada dá garantias que as companhias aéreas possam aceitar essa discriminação. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta Assembleia tem uma escolha clara. Ou continua a compactar com esta injustiça, mantendo os insulares reféns deste modelo, ou dá um passo histórico para garantir que a mobilidade é, de facto, um direito que todos os portugueses têm que assumir de uma forma por todas. E por isso o Estado não pode, de forma alguma, ignorar esta necessidade dos cidadãos insulares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos assim ao final do nosso debate de hoje. A Assembleia volta a reunir amanhã, às 15 horas. A agenda da reunião plenária consiste numa fixação da ordem do dia requerida pelo Chega, a que se associa um conjunto de diplomas e iniciativas de outros partidos, todos relativos ao Estatuto Profissional dos Bombeiros ou à proteção da floresta. Eu chamo a atenção dos senhores deputados de que no final do debate da manhã haverá votações. Muito boa noite, senhores deputados. Uma noite descansada e até amanhã. Estão-se encerrados os trabalhos.